Eu quero dizer a todos que eu próprio senti e vivi aquilo que foi o flagelo dos incêndios do passado mês de agosto. Quero deixar aqui uma palavra de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, solidariedade a todas as vítimas deste flagelo. Deixar também um agradecimento a todas as forças de proteção civil, sem exceção, pelo empenho, pela determinação e abnegação no combate. Uma palavra também de agradecimento ao povo resiliente do interior do país que se juntou e trabalhou arduamente para proteger também a sua terra. Alguns deles já começaram a receber as ajudas para mitigar as suas perdas, um trabalho muito rápido do nosso governo. Um agradecimento muito especial também aos nossos imigrantes, que no merecido período das suas férias arregaçaram as mangas e deram tudo na defesa da sua gente e da sua terra. Bravura foi determinante no combate aos incêndios. Senhores deputados do Partido Socialista, a proposta da criação desta CTI mereceu o melhor acolhimento por parte do Governo, para grande surpresa do Partido Socialista, porque para um Governo responsável e atuante será um instrumento para melhor preparar o futuro, que não foi aquilo que os senhores durante a vossa governação do Partido Socialista fizeram com o resultado da CTI de 2017. Ignoraram as recomendações, maior parte das recomendações, para poderem fazer melhor por este país. É neste sentido que eu pergunto, apelando ao vosso ainda sentido de responsabilidade. Está o PS disponível para, de acordo com a longo prazo, para um Pacto Nacional para a Floresta que responda às necessidades deste país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado aos senhores deputados, Cristina Vaz Tomé e Carlos Santiago. Em primeiro, gostaria de estender, obviamente, e às saudações de todas as pessoas que foram referenciadas pelo Sr. Deputado Carlos Santiago e rever-me inteiramente nos agradecimentos que fez, não só aos profissionais da Segurança e da Proteção Civil, aos cidadãos, aos nossos imigrantes, obviamente que o Partido Socialista também junta-se a esse agradecimento que foi efetuado. Relativamente aos meios, Srs. Deputados, podemos continuar aqui a falar de casos absolutamente concretos. Não foi, esses concursos não foram feitos, mas foram adquiridos outros meios aéreos. Falar de pactos para a floresta concretiza-se através de iniciativas legislativas nesta Casa e também no Governo. E eu posso continuar a enumerar, olhe, o Programa de Transformação da Paisagem, Resolução do Conselho de Ministros 49/2020, o Decreto-Lei 82/2021, que aprova as normas que os responsabilizam todos os proprietários pela gestão dos seus terrenos. E poderia continuar aqui a enumerar todas as recomendações que foram cumpridas durante o governo do Partido Socialista e que, infelizmente, os senhores não fazem o trabalho de casa e não conseguiram perceber aquilo que foi feito e o que não está feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, fica uma vergonha nesta casa, senhores deputados, porque os senhores deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata têm 4 mortes nas vossas mãos deste verão e têm mais de 200 feridos entre os bombeiros que andaram a combater os fogos. Tudo porque os senhores não fizeram nada durante estes últimos anos e tinham essas recomendações das CTIs. Querem uma nova CTI, mas para quê? Não querem saber das responsabilidades, querem fugir às responsabilidades, tal como o PSD. E é por isso que estão em conluio. Até o Expresso, senhores deputados, até o Expresso noticia país em chamas, a falta de coordenação pesa mais do que o clima. As mortes, senhores deputados, estão nas vossas mãos. E sabem porque é que não querem a nossa Comissão Parlamentar de Inquérito? Não querem, mas vão levar com ela, porque nós apresentámos o direito putestativo da nossa Comissão Parlamentar. Não querem! Não querem porque desde 2017 até ao ano de hoje já foram gastos mais de 3 mil milhões de euros em prevenção e em combate aos incêndios. Mas para onde foi tanto dinheiro? Pergunto eu, senhores deputados. Não foi para nada. Foi para encher os bolsos do povo socialista que está à mama na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cheio dos vossos boys e das vossas girls. Sim, nós lembramos das golas antifumo que ardiam. Nós lembramos da Patrícia Gaspar, a vossa secretária de Estado, que esteve envolvida em escândalos de corrupção com o seu irmão nas câmaras do Barreiro. Nós lembramos do vosso secretário-geral quando era ministro e que nada fez e que hoje pessoas continuam a morrer no nosso país. Este ano, só este ano, já se gastaram mais de 181 milhões de euros em contratos para alugar aeronaves. E Portugal não tem um único Canadair. Porquê? Porque os senhores dos governos do PS e do PSD preferem alugar os Canadairs em vez de comprar. Estes 181 milhões de euros que foram gastos este ano a alugar teriam dado para comprar pelo menos 5 Canadairs. E o PS, em 2022, gastou 60 milhões. Em 2023, 66 milhões. Os senhores, em 2024, gastaram mais 84 milhões. Aqui tínhamos mais 5 Canadairs. Quer dizer que Portugal, com o dinheiro gasto em alugar aviões, já tínhamos 20 Canadairs. Senhores deputados, o sangue dos mortos pelos incêndios está nas vossas mãos. Os senhores deviam ter vergonha. E o senhor deputado Sernancelho, que esteve nos fogos, eu também estive em Taboaço, mas diga aqui nesta Câmara aquilo que me disse ali fora, que na sua rua estiveram bombeiros que disseram que estavam com as mãos atadas, que não podiam atuar. Porquê? Porque não tinham ordem do Comando Nacional. Não tinham ordem do Comando Nacional. É isso que nós ouvimos nas nossas aldeias. Foi isso que eu ouvi na minha aldeia em Taboaço. Bombeiros estavam lá e diziam: nós não podemos atuar, não temos ordem do Comando Nacional. Isto é uma vergonha, uma descoordenação total. E o PSD estava onde? Estava na festa do Pontal. Bem. Estava na Universidade Jovem. Bem. Meus senhores, os senhores não têm ética nenhuma para falar. Bem. Metam-se no corredor e saiam desta Câmara. Deixem-nos governar. Nós sabemos o que fazer a este país. Bem. Bem.
Sr. Deputado Carlos Santiago pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, na defesa da honra. Há algo que...
Sr. Deputado, defesa da honra de quem?
Da minha, referiu-se, obviamente, a mim, numa conversa particular e eu tenho que fazer a defesa da honra, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, salvo erro, a defesa da honra é no final do debate, a defesa da honra individual. Fica guardada para... Sr. Deputado Pedro Pinto, por favor.
Sr. Presidente, é muito aproximado à mesa para a distribuição de uma notícia. Eu queria distribuir a todos os deputados, eu há pouco ouvi e deixei passar em claro, mas agora não posso deixar passar, a intervenção do deputado Carlos Santiago, que falou nos imigrantes. É preciso ter uma falta de vergonha na cara para falar nos imigrantes, quando um governo excluiu...
Sr. Deputado,
é a notícia que eu vou distribuir.
Sr. Deputado, ninguém o está a ouvir. Ninguém o está a ouvir.
Sr. Presidente, mas eu tenho que dizer qual é a notícia que vou distribuir.
Mas Sr. Deputado, ninguém o está a ouvir, estou a falar. Sr. Deputado, se quer distribuir uma notícia, distribui uma notícia.
Mas tem que dizer qual é ou não?
Não, o Sr. Deputado não estava a fazer isso. O Sr. Deputado não estava a fazer isso. Houve um deputado do seu grupo parlamentar que acabou de fazer uma intervenção.
E eu estou a pedir uma intervenção.
O Sr. Deputado está a fazer uma nova intervenção.
Não estou a fazer uma intervenção, estou a pedir uma
intervenção. Sr. Deputado, quem interpreta o que o Sr. Deputado está a fazer sou eu. O Sr. Deputado faz a sua interpretação, eu faço a minha.
A sua interpretação é minha.
O Sr. Deputado quer distribuir uma notícia, distribui a notícia. Mas distribui a notícia explicando, se quiser, as razões da submissão da notícia, mas não nos termos em que o estava a fazer. Porque nos termos em que o estava a fazer, não estava a explicar a submissão das notícias. Estava a responder a uma intervenção legítima que um deputado fez no âmbito de um pedido de esclarecimento. Senhor deputado, Peço-lhe o favor, então, fazer a interpelação à mesa, mas nos moldes em que se justifica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando nós pedimos para distribuir uma notícia, certamente foi porque algum deputado disse alguma coisa que nós não estamos de acordo e queremos repor a verdade em relação a essa notícia. Portanto, em relação aos imigrantes, como disse o Sr. Deputado Carlos Santiago, que falou nos imigrantes, eu tenho a dizer que este Governo excluiu os imigrantes nos apoios à reconstrução das casas ardidas pelos fogos. É esta a notícia da RTP que eu vou fazer distribuir por toda a Câmara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Vou partilhar convosco e alterando a 100% a intervenção que tinha preparado para este debate e dizer que todos nós comungamos da seriedade do tema que estamos aqui a discutir. Eu, como autarca que fui, e aqui quero dirigir uma saudação ao Sr. Deputado Fernando Queiroga pela sua intervenção, porque os autarcas são aqueles que no seu dia-a-dia vivem e sentem os problemas que afligem as populações. E no caso dos incêndios, como sabem, eu próprio, o JPP, perante evidências, nós anunciámos avançar com a Comissão Parlamentar de Inquérito. E confesso que recuei nessa iniciativa porque esperei que o nosso Primeiro-Ministro viesse a esta casa dar explicações ao país o porquê de abandonar os portugueses. E confesso que decidi avançar com essa Comissão Parlamentar de Inquérito porque as explicações do Sr. Primeiro-Ministro em nada nada ajudou na minha decisão, daí que avancei com essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque é dessa forma que considero que esta Casa poderá exigir responsabilidades dos nossos governantes e, como autarca que fui, sei, e essa Comissão Parlamentar de Inquérito irá certamente trazer à colação aquilo que eu sinto, que muito aproveitamento de fundos foram e são apropriados por diversas entidades. E sei daquilo que falo. Por isso, eu acho que esta Comissão Técnica Independente complementa uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma não prejudica a outra. Por isso, irei me associar a esta Comissão Parlamentar Comissão Técnica Independente por reconhecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Seco, do Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho como uma pessoa ponderada, mas hoje aquilo que assistimos aqui em pleno plenário é uma vergonha que nos deve envergonhar a todos, independentemente de qualquer que seja a bancada. Apenas serve para atenuar as responsabilidades que todos vós têm neste processo. Depois de Pedrógão Grande e de tantos outros incêndios, os senhores encheram o país de relatórios, planos e promessas. Anunciaram reformas profundas, programas como o Aldeia Segura, condomínios da aldeia. Vão à aldeia de Cabanões, na Lousã. 6 bocas de incêndio. Nenhuma funcionou. Áreas integradas de gestão de paisagem. Faixas de interrupção de combustível. Criaram expectativas e não garantiram soluções. Sabem porque é que eu sei estes pormenores todos? Porque, embora todos dizem que andaram, eu andei 15 dias de agosto em apoio direto às populações, ao Oliveira do Hospital, Erganil. Vejam exatamente o que existe. apenas e só terra queimada. Perante este fracasso, a resposta do PS é mais uma comissão técnica independente, apenas resultando em relatórios que ficam esquecidos no caixote do lixo do tempo. Mas, senhores deputados do PS e da AD, a floresta não arde por falta de relatórios. Onde estão os 800 condomínios da aldeia prometidos? Onde estão as áreas integradas de gestão de paisagem? Onde estão as faixas de interrupção de combustível?